Alô, pessoal. Então, aqui é o professor Cedric falando. Então, antes de começar esse episódio, deixar alguns avisos. Primeiro, vocês podem nos seguir nas redes sociais, direto pelo Twitter, twitter.com/moléculaspod, pelo Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, ou direto pelo site do podcast, que está hospedado junto com o site do meu grupo de pesquisa, lá em www.ladmolqm.com.br/moléculas. Esses links vão estar todos nas notas do episódio. Também queria deixar um outro aviso. Este é provavelmente o último episódio do ano, por dois motivos. Um mais importante, que é o seguinte: nós estamos se aproximando das provas finais de fim de ano na universidade, então eu vou ter uma quantidade grande de provas para corrigir, notas para dar, e ainda na próxima semana eu tenho a apresentação de dois trabalhos de conclusão que eu estou orientando, que são alunos de iniciação científica do meu laboratório. E também ainda tem revisão da última versão da apresentação, ensaios e outras coisas para a gente cuidar. Então vai ser sempre uma correria, né? E logo depois, o segundo motivo é que eu entro em férias, graças a Deus. Tá? Mas a gente volta em fevereiro, provavelmente, com novas entrevistas, novos tópicos e novos assuntos legais. Então, logo após a música, a gente começa então a conversa desse episódio. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moléculas. Esse episódio também é baseado numa aula que eu ministrei há umas duas semanas, quando eu estava discutindo carboidratos com os alunos, e quando eu mencionei os edulcorantes, ou seja, né, os adoçantes artificiais que a gente utiliza tanto em medicamentos quanto também em uma série de alimentos, e eu mencionei o nome do aspartame, e de repente alguns alunos: ah, professor, aspartame causa câncer. Eu: da onde vocês tiraram essa ideia? Ah, tá na internet. Então, devido a essa lenda urbana que circula há anos na internet, primeiro por e-mails em massa, não sei se alguém lembra disso, de receber corrente de e-mail, que agora virou tudo corrente de WhatsApp. É a mesma coisa, só mudou o método de propagação. Então, depois de ouvir tudo isso, eu resolvi então juntar alguns dados em relação a esses edulcorantes e vamos discutir eles um por um. Tá? Então, sem mais delongas, nós vamos falar nesse episódio da sacarina sódica, do ciclamato de sódio, do acesulfame-K, dos glicosídeos de esteviol, que são chamados coletivamente de estévia, da sucralose, da glicirrizina e também do aspartame e de alguns outros derivados. Tá? Então, a sacarina é o mais antigo deles, né? Ele foi descoberto por acaso em 1873, quando um pesquisador chamado Fauber, ele notou, depois de botar a mão na bancada onde ele trabalhava, ele lambeu o dedo e observou que o dedo estava muito doce, né? E aí, depois de algum trabalho rápido, ele descobriu qual que era o composto que estava dando essa sensação doce na língua. Eu preciso fazer, digamos assim, um pequeno aviso nesse momento, tá? A regra em laboratório de segurança é: nunca lamba o dedo se alguma reação sua cair na sua mão ou na bancada, né? Porque, em geral, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Isso vai ser, provavelmente, o objeto de um outro episódio do podcast, mas o LSD, ou a dietilamida do ácido lisérgico, foi descoberta por acaso assim, quando um pouquinho da reação caiu no dedo e Felix Hoffmann acabou lambendo o dedo e tendo a viagem psicotrópica mais louca da vida dele, porque se admite que nesse episódio ele deve ter ingerido aí uma dose bem mais alta do que a dose usual que os usuários de LSD usam. Tá? Mas vamos voltar para a sacarina. Hoje não é dia de ficar doidão, hoje é dia de ficar doce. Tá? A sacarina, ela é reportada em testes sendo algo como 300 a 400 vezes mais doce do que a sacarose. Tá? Quando a gente discutir a glicirrisina, eu vou voltar nesse ponto de novo. Tá? A sacarina, ela pode servir como um edulcorante ou um adoçante artificial. Ela só tem um problema, ela tem um... A expressão no inglês é aftertaste. Tá? O que eu conheço de tradução no português é retrogosto. Não gosto muito da tradução, mas é a tradução que tem, vou usar ela. Mas a sacarina, ela tem um retrogosto metálico. Tá? Então, o que geralmente se faz, a sacarina não é utilizada sozinha. Ela é utilizada normalmente com ciclamato de sódio. Por exemplo, se vocês olharem esses adoçantes artificiais, os mais baratos, tá? Vocês vão ver que eles vai estar sempre misturado, é sacarina e ciclamato. A proporção é mais ou menos 10 para 1. 10 partes de ciclamato para uma parte de sacarina, porque... Duas vantagens. A primeira, os dois edulcorantes se potencializam, ou seja, a mistura dos dois é mais doce do que os dois usados separados. Tá? E, ao mesmo tempo, nessa proporção, a sacarina mascara o retrogosto do ciclamato e o ciclamato mascara o retrogosto da sacarina. Então, o gosto metálico que tem logo depois de você ingerir algum alimento com esses adoçantes é quase despercebido. Tá? A sacarina foi utilizada durante anos como edulcorante nos Estados Unidos, junto com o ciclamato, mas aconteceu que nos anos 70, alguns ensaios mostraram que a sacarina em ratos causava aparecimento de câncer de bexiga. Tá? Embora esse resultado tenha sido o suficiente para o FDA, ou seja, né, o órgão dos Estados Unidos responsável pelo controle de medicamentos e alimentos, tá, em bom inglês, Food and Drug Administration, foi suficiente para o FDA banir tanto a sacarina quanto o ciclamato. Tá? Só que algumas coisas têm que ser relacionadas em relação a esse estudo, tá? Que é o seguinte... A dose testada de sacarina nos ratos, se você transpõe a massa do rato e a dose usada e transpõe isso para uma pessoa adulta, tá? Uma pessoa teria que tomar 550 latas de refrigerante diet ou zero. São coisas diferentes, mas eles são adoçados em geral com esses edulcorantes em um dia, tá? Para ter a mesma dose que foi testada nos ratos. É uma dose muito alta. Eu não sei se alguém consegue tomar 550 latas de um refrigerante com sacarina e ciclamato em um dia. Eu duvido. Não conheço ninguém que consiga fazer isso. E uma outra coisa que a gente discutiu lá no primeiro episódio, que a gente discutiu quimiofobia e quimionoia, que é aquela história, né? Tudo é um veneno. Nada é um veneno, é a dose que faz o veneno, que é uma frase de Paracelso. O que se descobriu depois de muitos anos, tá, foi publicado entre 2000 e 2001, esse estudo, que o mecanismo pelo qual a sacarina causa câncer de bexiga nos ratos, tá, é uma coisa muito específica da fisiologia do rato. Que é o seguinte, tá? A urina do rato tem proteínas, tem teor de proteínas mais alto que a nossa urina humana. Tá? O pH da urina dos ratos é mais alto que a urina humana, se eu não me engano, a urina humana é em torno de 5,5. Tá? E os teores de fosfato de cálcio na urina de rato são maiores do que na urina humana. Tá? E essas três coisas combinadas causam que a sacarina ela cristalize. Em outras palavras, ela precipita na forma de um cristal organizado, né, na bexiga dos roedores. Esses cristais começam a causar danos na parede interna da bexiga e, com isso, estimulam a bexiga a se reparar de um modo mais rápido, causando uma divisão celular mais acelerada. E isso, com o tempo, gera tumores na bexiga do rato. Tá? Só que esse mecanismo não existe em humanos. Quando isso foi comprovado, então, nos anos 2000, se não me engano, acho que foi em 2001 também, ou em 2002, o FDA removeu o banimento da sacarina. Então, a sacarina volta, pode ser utilizada de novo para alimentos e medicamentos. Tá? O ciclamato foi banido ao mesmo tempo, só que o ciclamato continua banido nos Estados Unidos. Ainda o uso dele é digamos assim, restrito para uso humano. Tá? Como curiosidade em relação à sacarina, a sacarina ela é utilizada não só como edulcorante, mas ela também é o produto de partida da síntese de alguns fármacos anti-inflamatórios, como por exemplo piroxicam. Tá? Mas isso é assunto para outro episódio. Ciclamato também foi descoberto por acaso, só que esse em 1937, né? Quando um cientista chamado Sveda, ele estava fumando dentro do laboratório, ele encostou o cigarro na bancada e quando foi dar mais uma tragada, ele observou que o cigarro estava doce. De novo, eu preciso fazer um alerta. Não se fuma dentro de laboratório e nunca se encosta o cigarro na bancada. Mas, de qualquer modo, não se encosta o cigarro na bancada porque, a princípio, não é para fumar dentro do laboratório. Tá? O ciclamato ele é reportado como sendo de 30 a 50 vezes mais doce que a sacarose. Aqui, explicando, a sacarose é o nome químico para o açúcar de mesa que a gente utiliza, que é o açúcar que vem da cana-de-açúcar. Tá? Ele também tem um retrogosto amargo e por isso é utilizado misturado com a sacarina. Tá? E como eu tinha falado antes, o ciclamato foi banido junto com a sacarina, mas a sacarina volta a ser comercializada nos Estados Unidos, mas o ciclamato continua banido nos Estados Unidos. Tá? Terceiro edulcorante que a gente vai discutir hoje é um outro chamado acesulfame K ou acesulfame potássico, tá? Sendo que acesulfame K é o termo mais utilizado. Tá? Acesulfame K também foi descoberto por acaso na década de 60. Ele é reportado como 200 vezes mais doce que a sacarose. Ele também apresenta um retrogosto metálico e por causa disso ele é usado em associação com a sacarina ou com o aspartame. Ah, por exemplo, se vocês forem um dia num restaurante ou numa lanchonete que tem aqueles sachês de adoçante que sejam de aspartame, vocês vão olhando atrás e vão ver, contém aspartame e acesulfame K. Se eu não me engano, também aspartame e acesulfame K é também utilizado em alguns refrigerantes diet ou zero. Tá? Acesulfame K, ao contrário da sacarina de ciclamato, ele é estável a quente. Tá? E isso permite, então, que ele possa ser usado em preparações que requerem aquecimento. Tá? A sacarina e o ciclamato, eles com aquecimento, eles se degradam e aí a molécula perde o poder edulcorante. Tá? O acesulfame tem uma curiosidade, que é a seguinte. O acesulfame nós ingerimos, ele passa pelo estômago, é absorvido no intestino e ele é excretado pela nossa urina, sem nenhuma modificação, ou seja, o que sai pós-metabolismo, na verdade, é acesulfame K não modificado. Tá? E o acesulfame K ele tem um tempo de meia-vida num ambiente bem alto. Tá? Então, ele demora muito tempo para ser degradado por micro-organismos ou por oxidação em contato com o ar. Tá? E por causa disso, já existem trabalhos do Canadá e outros países relatando que é possível dosar acesulfame K no esgoto, e é possível dosar acesulfame K depois que a água passa pelo processo de tratamento. Tá? Então, o que eles argumentam é que é possível utilizar acesulfame K como monitor de contaminação de água por esgoto sanitário. Tá? E também tem uma outra coisa que é um pouco constrangedora de se falar, mas é que eles detectaram que em várias piscinas de uso público no Canadá é possível detectar acesulfame K nessa água da piscina, o que significa, em resumo, pela quantidade que eles detectaram, de que as pessoas, quando têm vontade de fazer o número 1 no banheiro, digamos assim, que elas preferem não gastar tempo e resolver o assunto na piscina. Vou dizer apenas uma coisa, não façam isso. Vão no banheiro, mantenham a água da piscina o mais limpa possível, porque outras pessoas estão usando, etc, etc, etc. Tá? Próxima molécula são os glicosídeos de esteviol, que nós chamamos comercialmente de estévia. Tá? Esses glicosídeos, tá? O que são glicosídeos? Glicosídeos são moléculas onde você tem conjugado um produto natural ligado com um carboidrato. Tá? Então pode ser um ou mais ou vários carboidratos ligados a um produto natural. Então essa molécula toda é chamada de glicosídeos de esteviol, sendo que esteviol é o terpeno onde esses açúcares ficam ligados por ligações covalentes. Né? Esses glicosídeos são originários da planta Stevia rheobadiana, que é nativa aqui da América do Sul. Tá? Os primeiros relatos do uso dessa planta como algo que pudesse adoçar preparações vêm da observação de índios Guarani, tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil. E o que a gente chama comercialmente de estévia é um extrato dessa planta que contém alguns desses glicosídeos misturados em proporções mais ou menos controladas. A planta estévia rheobadiana, ela foi descrita botanicamente no final do século XIX, que eu quero dizer com isso, que um botânico observou o formato do caule, formato da folha, outras características morfológicas da planta, e então batizou a planta com um nome científico e também fez toda a classificação de como a planta é morfologicamente. Os compostos que são responsáveis pelo gosto doce, esses glicosídeos, só foram isolados e detectados por franceses em 1931. Tá? A estévia é reportada como sendo 30 a 100 vezes mais doce do que sacarose e é utilizada em uma série de preparações, tanto em preparações que não necessitam de aquecimento, como também em preparações que precisam de algum aquecimento, porque a estévia é relativamente estável a quente. Tá? Um outro é a sucralose, que talvez seja um dos... não é o mais moderno, mas é um que tem ficado bastante popular. A sucralose, ela é um derivado clorado, da sacarose. Tá? Então, ela, na verdade, a sacarose é o material de partida para a síntese da sucralose, onde, em vez de alguns grupos OH ou hidroxilas, nós temos grupos cloro. Tá? A sucralose foi descoberta, por acaso, em 1976, e essa história é um pouco engraçada, porque o químico que trabalhava com a síntese desses derivados de carboidrato, ele recebeu uma ordem do coordenador da pesquisa dele para testar todos os compostos. Então a frase no inglês é test all the compounds. Mas o que aconteceu? Ele entendeu errado, ele era proveniente da Índia, ele entendeu taste all the compounds, ou seja, prove todos os compostos. Ele foi provando um a um do que ele fazia. E aí ele observou, nesse mau entendimento das instruções do orientador dele, de que um desses derivados clorados da sacarose era, então, muito doce. Mas é muito doce mesmo. Tá? A sucralose, ela é reportada como sendo de 320 a 1000 vezes mais doce do que a sacarose. Tá? Tanto que, por exemplo, as formulações comerciais de sucralose têm muito pouco sucralose. O resto, essencialmente, é maltodextrina ou outros carboidratos que servem apenas como preenchimento. Tá? Porque a sucralose é muito doce, a sucralose pura. Ela não é, inclusive, nem é vendida na forma pura. Ela é vendida na forma de mistura ou na forma de xarope. Tá? A sucralose, alguns meses atrás, começou a circular um boato nas redes sociais, mostrando, botaram a sucralose num tubo de ensaio e botaram chama embaixo, mostrando que estava ficando amarelo e também observando que estava ocorrendo descloração da sucralose. Tá? Ela realmente sofre descloração sob aquecimento, mas esse aquecimento é diretamente sobre o fogo. Se você botar aquecimento de chama embaixo da sucralose, ela sofre descloração. Aí esses boatos dizem, ó, é isso que acontece no seu estômago, quando a sucralose é aquecida, ou isso que acontece no bolo, quando você faz bolo com sucralose em vez de sacarose. Eu preciso acrescentar uma coisa seguinte. Tá? Há uma diferença enorme entre aquecer algo com uma chama logo embaixo ou colocar isso misturado com farinha, com água ou com leite e com outras coisas, e ovos e chocolate, e aquecer isso num forno, numa mistura. Tá? São tipos de aquecimento diferentes. Esse tipo de degradação sob o fogo não acontece quando você coloca isso no forno. Tá? Tanto que a sucralose, ela, nas condições de aquecimento para a culinária, ela é considerável estável. Tá? Tanto que você pode usar a sucralose no lugar da sacarose para fazer uma série de preparações a quente. Tá? Outro edulcorante é a glicirrizina. Glicirrizina também é um produto natural, também é um glicosídeo, ou seja, um conjugado de uma molécula de origem biológica. Nesse caso, é um triterpeno, é uma molécula de 30 carbonos conjugada com dois carboidratos. Né? Esse é um produto natural que é encontrado na raiz do alcaçuz. Tá? E a glicirrisina é reportada como sendo 50 vezes mais doce do que a sacarose. Nesse caso, eu posso dizer, eu provei já a glicirrisina isolada, bem purificada na língua. E vocês não têm ideia do que significa ser 50 vezes mais doce do que a sacarose. É tão doce, que o gosto fica rapidamente enjoativo. Tá? A glicirrisina, ela é utilizada em algumas preparações, especialmente na medicina tradicional chinesa. Se coloca, além de outras plantas, se coloca também um pouco de raiz de alcaçuz. Ela apresenta propriedades farmacológicas interessantes. Tá? E o triterpeno, esse composto de 30 carbonos, que faz parte do glicosídeo, que a gente chama de ácido glicerretínico, também apresenta propriedades farmacológicas, especialmente atividade anti-inflamatória do tipo corticosteroide. O que eu quero dizer com isso? Que ela tem uma atividade que mimetiza o efeito farmacológico do cortisol, que é o nosso hormônio corticosteroide que nós produzimos no nosso organismo. Né? Isso gera um problema. É o seguinte, que por causa desse efeito, que é bem conhecido, né, tanto a Organização Mundial da Saúde, a FDA e a Agência Europeia de Controle de Medicamentos recomenda que, embora a glicirrisina seja considerável segura para consumo, é no máximo 200 miligramas disso por dia. Não, vocês não têm que se preocupar, a não ser que vocês gostem muito de comer raiz de alcaçuz torrada, que é onde você vai encontrar grandes quantidades da glicirrisina. Tá? Então, de resto, não tem problema. Tá? Vamos se aproximando aqui do final já do episódio, discutindo talvez o edulcorante mais controverso, que é o aspartame, e os derivados dele. Né? O aspartame, ele é um dipeptídeo, em outras palavras, são dois aminoácidos conjugados e esse composto ainda é esterificado. Então, na verdade, você tem os dois peptídeos e uma função éster no final. Tá? Tanto que o nome mais quimicamente mais correto do aspartame é L-aspartil, L-fenilalanil, metilester. Seria o nome mais correto. Né? O aspartame também foi descoberto por acaso na década de 60, também por um químico que resolveu provar os dipeptídeos que ele fazia em laboratório. Nesse caso, não é tanto um problema, porque em geral, dipeptídeos não têm biodisponibilidade, eles são degradados no estômago e não são absorvidos no intestino. O que é absorvido são os aminoácidos. Então, como os aminoácidos fazem parte da nossa dieta, a ingestão de um peptídeo não é exatamente um problema. Não que eu recomende que vocês provem de peptídeo que vocês fizerem em laboratório, mas digamos assim, que o risco é bem menor do que, por exemplo, o rapaz que descobriu as propriedades edulcorantes da sucralose teve. Tá? O problema com aspartame é o seguinte, aspartame foi associado entre os anos 90 e 2000 a uma série de boatos e notícias falsas na internet, dizendo então que ele causava câncer, que era responsável por N doenças, disseram que inclusive que aspartame causa doença de Alzheimer e doença de Parkinson, entre outras coisas. Né? Só que então, por causa disso, o aspartame foi colocado em revisão pelo FDA e por outros órgãos sanitários, para que se revesse os estudos que foram feitos. O que se observou é o seguinte, que boa parte dos estudos dizendo que o aspartame causava câncer ou que causava danos às células, eles foram mal executados, mal feitos, com um número muito complicado, muito baixo de animais ou cultura de células para ensaio. Tá? E as doses que foram utilizadas nesses ensaios, de novo, foram muito altas, bem mais altas do que o que normalmente uma pessoa ingeriria. Tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? Uma lata de refrigerante que é adoçada com aspartame, ela tem 180 miligramas, ou 180 vezes 10 na menos 3 gramas, tá? De aspartame. Tá? Isso é uma quantidade bem baixa. Tá? Para vocês terem uma ideia, a dose máxima que é considerada segura por dia de consumo de aspartame por humanos, tá? em geral, para essa quantidade, significa que uma pessoa teria que tomar 21 latas de refrigerante num dia para chegar no limite considerado seguro. Tá? De novo, eu acho que é meio complicado alguém conseguir tomar tanto refrigerante num dia só. Tá? Uma outra coisa também que se falou na época é que o aspartame ele é um éster metílico. Então, quando ele é hidrolisado no estômago, ele libera metanol, que é tóxico. Bem, nós temos aí duas verdades e uma meia-verdade, que é a seguinte. Tá? O aspartame é um éster metílico, correto. E o aspartame sofre hidrólise no estômago, também correto. Eu falei antes que ele não é absorvido como aspartame, ele é absorvido como aspartato, fenilalanina e metanol. Então, realmente, quem ingere aspartame está ingerindo metanol também. Só que a questão, de novo, é a dose. Tá? Mais ou menos, fazendo aqui a estequiometria, uma relação massa-massa, 180 mg de aspartame, que seria então o que vem de uma da ingestão de uma lata de um refrigerante que é adoçado com aspartame, tem 18 mg de metanol. Tá? Isso é uma dose muito baixa. Está abaixo, bem abaixo do limite considerado seguro. Né? E isso é menos metanol do que alguns sucos de fruta e bebidas alcoólicas fermentadas apresentam naturalmente. Tá? Tem sucos de fruta e algumas bebidas fermentadas que têm mais do que 18 mg de metanol por esse volume de 350, 355 ml de líquido. Tá? Então, o que, que acontece? O aspartame ele é hidrolisado no estômago, ele libera então os aminoácidos e o metanol, todos são absorvidos rapidamente, mas o que acontece? O metanol ele é rapidamente oxidado a formaldeído. Tá? E o formaldeído é rapidamente oxidado a ácido fórmico, e o ácido fórmico é eliminado pelos rins de um modo muito rápido. Tá? Tanto que é o seguinte, a enzima que oxida o formaldeído a ácido fórmico, ela tem uma velocidade e uma taxa de conversão mais rápidas do que a enzima que oxida metanol a formaldeído. Então, o que eu quero dizer com isso? O formaldeído, ele tem um tempo de meia... O formaldeído que é originário do metanol tem um tempo de meia-vida quase zero, porque à medida que o formaldeído é formado, ele já é rapidamente oxidado, então, e o ácido fórmico é rapidamente excretado na urina pelos nossos rins. Então, assim, a história de que o aspartame libera metanol e que esse metanol vai causar doença, sim, metanol causa doença, sim, mas em doses bem mais altas, não pela ingestão de aspartame. Tá? O que é, sim, uma preocupação de saúde quando se usa aspartame tem a ver não com o aspartame em si, mas com o fato de que o aspartame contém fenilalanina. E existem pessoas que nascem com um erro do metabolismo, que a gente chama de fenilcetonúria, que elas têm que ter uma ingesta de fenilalanina muito bem controlada. Isso porque fenilalanina, para nós humanos, é um aminoácido essencial. Que significa o seguinte, que o nosso corpo é incapaz de produzir fenilalanina através do metabolismo. Nós precisamos ingerir fenilalanina da dieta. Tá? Só que pessoas que têm fenilcetonúria têm dificuldades de metabolizar a fenilalanina que não é utilizada. Então, isso gera alguns subprodutos que são tóxicos, e isso pode, eles podem causar neurotoxicidade no cérebro. Então, por exemplo, crianças que nascem com fenilalanina, se não controla bem a dieta de... Ou melhor, vamos corrigir. Crianças que nascem com fenilcetonúria, tá? A gente detecta isso no teste do pezinho, tá? Que não controlam bem a ingesta de fenilalanina, isso porque não foi feito teste do pezinho, até por isso que no Brasil ele é gratuito e ele é obrigatório. Né? Pode se observar em alguns casos retardo mental, né? Devido ao acúmulo dos subprodutos do metabolismo da fenilalanina no cérebro. Tá? Então, em geral, por isso que tem qualquer bebida adoçada artificialmente com aspartame, tem aquele aviso, né? Fenilcetonúricos, esta bebida contém fenilalanina. Por quê? Porque a pessoa que ingere isso e tem fenilcetonúria tem que controlar muito bem a ingesta de fenilalanina, então ela tem que tomar cuidado quando usar esse tipo de produto. Tá? Além do aspartame, né, outros derivados, também peptídeos, análogos ao aspartame, só que moléculas maiores e mais estáveis, foram sintetizadas. Por exemplo, tá? O alitame, que é 2.000 vezes mais doce que a sacarose, o neotame, que é de 7.000 a 13.000 vezes mais doce que a sacarose, e o advantame, que é o mais novo de todos, que é 20.000 vezes mais doce do que a sacarose. Mas, em geral, os três não são muito estáveis a quente, então eles não podem ser usados em preparações que requerem aquecimento, né? Em geral, quando se fala de benefícios e malefícios do uso dos edulcorantes, o que se fala muito é o seguinte, que de benefícios para a saúde são dois, essencialmente, que é o controle da cárie, tá? Uma vez que esses edulcorantes não são fermentados, o que acumula nos dentes não é fermentado pelas bactérias, então se observa que quem reduz, né, o consumo de sacarose por edulcorantes, se observa menos problemas dentários, especialmente cáries. Tá? Isso é bem estabelecido na literatura. Tá? Um outro benefício importante é para pacientes que têm problemas no controle da glicemia, como, por exemplo, para os pacientes com diabetes do tipo 1 e também pacientes com hiperglicemia reativa. Em geral, esses pacientes conseguem necessitam desses alimentos com edulcorantes para poder controlar bem o nível de glicose no sangue. Tá? Agora, em relação à perda de peso, não se tem mais um consenso. O que se observa na literatura, nos últimos anos, é o seguinte, que a conclusão está apontando para o contrário. Tá? Dados mais recentes indicam que ou não há benefício na perda de peso, trocando a sacarose por edulcorantes artificiais ou naturais, ou, pior ainda, em alguns casos, se observa, a longo prazo, ganho de peso em pacientes que utilizam, ou em pessoas, melhor dizendo, né, que utilizam edulcorantes artificiais na troca de açúcar. Tá? Aparentemente, o principal problema, e o link desse estudo vai estar junto nas notas do episódio, é que nós temos no nosso sistema nervoso central a chamada via de recompensa ou sistema de recompensa, né, que em geral é ativado em algumas situações que são prazerosas para nós, como, por exemplo, carinho, né, na questão do sexo e na questão da ingestão de água e na questão da alimentação, especialmente com carboidratos. Né. Então, aparentemente, já se sabe bem que esses edulcorantes, eles não, embora a nossa língua receba a sensação de doce, o nosso sistema de recompensa, ou via de recompensa, não é ativada. Então, em geral, a pessoa que usa muito edulcorantes, para ativar o sistema de recompensa, acaba ingerindo mais carboidratos do que deveria de outras fontes. Como, por exemplo, os amidos e etc., né? Alimentos ricos em amido, pães, massas, batatas, etc. E com isso, a pessoa acaba não tendo um bom controle calórico, né, por causa dessa questão, né, de querer ativar a via de recompensa no sistema nervoso central. Tá? Então, gente, muito obrigado pela audiência. Como esse é o último episódio do ano, eu já tinha falado, eu deixo com vocês, então, um desejo aí de bom ano, boa passagem de ano. Tem sido um ano complicado para todo mundo, mas eu tenho esperanças de que 2018 vai ser pelo menos um pouquinho melhor. Tá? Então, em 2019, nós nos vemos com novos episódios do Moléculas. Até mais!